Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar sentindo e vivendo esta segurança, pois a sua palavra é fiel, é verdadeira, e o seu amor sempre estará repousando em você, no seu lar. Amém? O apóstolo Paulo disse ao carcereiro que até mesmo queria se matar: se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Então nós podemos crer que realmente o Senhor nos chamou exatamente para isso. Não só para salvar a nós, mas também aqueles a quem o Senhor nos deu e a quem nós amamos. Amém? Gostaria de dar continuidade aqui na nossa meditação. Estamos no primeiro milagre que Jesus realizou, segundo o apóstolo João, o livro de João, capítulo 2, quando mostra que Jesus foi convidado a um casamento e aqueles noivos ali foram muito felizes exatamente porque, ainda que eles não conheciam Jesus de uma forma espiritual como filho de Deus, mas convidou a Jesus para estar ali com eles no início de um grande relacionamento. Assim também é importante que eu e você, se quisermos ter relacionamentos abençoados, seja familiar, amizades ou qualquer outro tipo de relacionamento, por exemplo, em termos de trabalho, em termos de sociedade, nós precisamos santificar, né? Ou seja, consagrar ao Senhor Jesus, amém? E assim sermos abençoados, né? Ontem, na mensagem de ontem, a gente viu sobre Maria, né, que ali, uma mulher realmente santificada ao Senhor, que através da vida dela ali, da sua oração, intercessão ao Senhor Jesus, ela demonstrou ser uma pessoa que amava as pessoas, que desejava o melhor na vida das pessoas, né? E aí, como eu estava dizendo, Maria representa a verdadeira igreja, aquela que agrada o nosso Pai Celestial e que vive guiada pelo Espírito Santo, né? Mas ainda assim, nós como seres humanos podemos errar. Talvez Maria estivesse um pouco ansiosa pela situação e quando ela chega ali a Jesus, mas ela fez a coisa certa, chegar e comunicar ao Senhor Jesus Cristo, sabendo, conhecendo-lhe o seu poder. Jesus então disse para ela: mulher, tenho eu contigo, né? Eu estava deixando claro que na cultura judaica, chamar uma mulher de mulher não é desonroso, e sim era uma forma honrosa. E várias foram as mulheres na Bíblia registrada que Jesus chamou de mulher, amém? Então, contrário daquilo que a gente pensa, né? Porque por Maria ter sido naturalmente, terrenalmente aqui, mãe de Jesus, a gente acha que um melhor tratamento dentro da nossa ideia e cultura seria melhor ter chamado ela de mãe, né? Mas Jesus ali chama ela de mulher, o que não foi uma forma desonrosa nem grosseira. Aliás, Jesus não era grosseiro, amém? Então, não temos como acreditar ou achar que Jesus estaria desrespeitando Maria. E aí, Jesus vai e deixa ali bem claro, através daquela frase, não é que tenho eu contigo, aliás, né? Que tenho eu contigo. Em outras palavras, Jesus estava deixando bem claro que, ainda que ela naturalmente fosse mãe de Jesus, como foi, havia uma parte que, na verdade, Maria agora, ela tinha que realmente confiar no Senhor e não confiar nela mesma. Uma grande lição para qualquer um de nós, para não depender, por mais santo que seja alguém, não depender dessa pessoa, mas obedecer aquilo que Jesus disse, para que tudo que nós precisarmos, ele não disse para nós pedirmos para os santos, as pessoas, mas disse para nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, e aí Jesus faria. Então, o único a quem o Senhor Jesus Cristo disse para orar, se voltar em oração, foi ao Pai. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, isto eu farei. Amém? Quem vai fazer é Jesus, mas a quem nós devemos pedir é ao Pai. Amém? Então, também vimos que Jesus deixou claro: não é chegado a minha hora. Ou seja, acho interessante que nesse mesmo livro, capítulo 7 de João, Jesus ali, os irmãos de Jesus, que na época não acreditavam em Jesus, eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram o seguinte discurso, que se Jesus quisesse que ele fosse conhecido e popular, que ele deveria então fazer os milagres aí na frente de todo mundo para que as pessoas acreditassem nele. Os próprios irmãos, a Bíblia diz, não acreditavam ainda. Entre eles, Tiago, aquele escritor da carta a Tiago, né? E também Judas, irmão de Jesus. Amém? Esses eram dois conhecidos na palavra aqui. Só que eles entenderam pelo lado natural. E Jesus disse para eles que não, que na verdade não era chegado o momento dele. Por quê? Porque Jesus não era guiado através de homens, através de pessoas, né? Nem mesmo da sua própria mãe. Por isso ele disse, não é chegada a minha hora. Mas Jesus era guiado pelo Pai e ele deixou isso muito claro várias e várias vezes. Amém? Então é importante a gente entender. Jesus disse aos seus irmãos, olha, a hora de vocês está sempre presente. Ou seja, em outras palavras, é como se ele dissesse, vocês estão sempre acreditando que é a hora de vocês e vocês fazem o que vocês querem. Mas a minha hora ainda não chegou. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo também poderá dizer e entender qual é a sua hora, qual não é a sua hora, e não se deixar levar nem pela necessidade, nem pelas pressões, nem pela urgência das coisas. Amém? Então, também vimos sobre o que Maria disse para os serventes ali, depois que Jesus disse para ela, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela dirigiu ali os serventes, os empregados ali, para Jesus, dizendo, faça tudo o que ele vos disser. Melhor exemplo que nós temos de que Maria realmente ela entendia sua postura, seu chamado, foi exatamente levar as pessoas até Jesus e não a elas. Amém? Aí a Bíblia diz que ali haviam 6 talhas, ou seja, 6 vasos de pedra, que tinham o propósito de ser usado para as purificações, cerimônias de purificações. Então, e cada uma levava entre 40 a 60 litros, ou seja, cabia, né, de água. E aí hoje a gente vai ler a partir do versículo 7 e vamos estar dando continuidade à nossa meditação. Vamos ler agora e depois estaremos orando e depois meditando. Amém? Nos diz assim, Jesus lhes disse, encham de água as talhas, ou seja, os vasos aí. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirem agora e levem ao mestre sala, ao provador, né? Eles o fizeram, obedeceram. Tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os empregados sabiam que tinha tirado da água, chamou o noivo e disse-lhe, todos costumam pôr em primeiro lugar o bom vinho, e quando já beberam, colocam o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este Deus deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é maravilhoso, como é bom, Senhor, a gente estar em Ti, Pai, no Teu colo, Senhor, ouvir as batidas do Teu coração, saber que o Senhor é um Pai bondoso, misericordioso, diferente daquilo que o inimigo tanto quis, Senhor, fazer com que a gente acreditasse, usando o Antigo Testamento, ou seja, a figura do Senhor como um juiz que é justo, que infelizmente pelos direitos que nós tínhamos dado ao teu inimigo, o inimigo exigia que justiça fosse feita, mas graças te damos, porque o Senhor é tão justo, verdadeiro, bondoso, misericordioso, que com o Senhor Jesus Cristo, em acordo de amor, decidiu fazer justiça nele. E aí, Senhor, na cruz do Calvário ali, o Senhor Jesus Cristo pagou por todas as nossas ofensas, por isso que a tua palavra diz que nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão no Senhor Jesus, não para aqueles que estão em suas próprias ideias, em suas próprias justificativas, em seus próprios acertos, mas, Senhor, em Ti somente. Então nós Te louvamos, porque sempre, Senhor, recaímos nesta graça, porque dela precisamos desesperadamente. Te pedimos, Pai, perdão, reconhecendo as nossas tendências erradas, perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, Pai. E assim também nós declaramos perdoados a todo e qualquer que nos devem, Pai. Jamais queremos dar ao Teu inimigo direito, Senhor, de se aproveitar da ignorância de ninguém, Senhor, qualquer que seja a pessoa. Nós também Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Senhor, o nosso corpo, lava, Senhor, as nossas vestes espirituais, tira toda a mancha, Pai, em nome de Jesus. Também Te pedimos, vem purificar nosso coração, nossa alma, para que o desejo, Senhor, as nossas escolhas sejam feitas em Ti, na orientação do Teu Espírito Santo. Te pedimos também, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo santifique o nosso espírito. Esta parte importante nossa que o Senhor colocou em nós, pela qual o Senhor também usa para falar conosco, mostrando, Senhor, o que é agradável ou não a Ti, o que é correto ou o que não é, Pai. E assim, como filhos, Pai, que Te ama, nós somos inspirados pelo Teu Espírito Santo a Te obedecer. Te pedimos também, Pai, fala conosco em nome de Jesus, segundo a Tua vontade. Não queremos apenas acumular conhecimentos, mas, acima de tudo, queremos ter um aprendizado. Que a Tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo do nosso ser, Pai, nas partes mais inacessíveis do nosso ser, Senhor, convertendo a nós, Pai, transformando a nossa vida para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós Te pedimos, assim cremos e aguardamos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Bom, então eu gostaria também de fazer uma outra observação aqui, no versículo 6, que eu acabei esquecendo ontem, que estavam aquelas talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava aquela quantidade, né? Era capaz de receber até entre 40 e 60 litros de água. E aí Jesus, no versículo 7, diz o quê? Encham de água as talhas, e eles as encheram totalmente, amém? Ou seja, né, ontem a gente comentou sobre que Jesus estava usando para o seu primeiro milagre ali no início do seu ministério, algo que tinha um destino santificado ao Senhor, ou seja, consagrado ao Senhor, ainda que os judeus precisavam entender muitas coisas, né, pois o Velho Testamento, na verdade, é sombra das coisas espirituais, como Paulo disse. De qualquer forma, aquilo ali era considerado santificado ao Senhor, ou seja, consagrado para o uso do Senhor. E é por isso que Deus realmente quer que nós tenhamos consciência desse nosso chamado, para que a gente busque viver uma vida consagrada ao Senhor, procurando agir da forma mais agradável ao Senhor, porque a palavra também diz que aquele que buscar agradar ao Senhor também será agradável aos homens. Claro, não a todos, né? Porque existirão os fariseus falsos, assim, que diante da luz do amor, da verdade, eles, as obras malignas deles vão ser denunciadas, como acontecia entre Jesus e os fariseus. Só que, na verdade, em relação às outras pessoas, as pessoas realmente serão beneficiadas e serão atraídas para viver uma vida com o Senhor, estar com o coração aberto para o Senhor. Por isso a importância da gente viver uma vida em consagração, né? E aí, neste versículo 7, né, Jesus diz, ou seja, dá uma ordem ali: encham de água as talhas. Olha só, uma coisa também importante entender, né? A palavra do Senhor deixa bem claro que se nós recebermos ao Senhor Jesus como Senhor então nós seremos salvos. E eu gosto de fazer essa observação. Jesus disse certa vez: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, não é o fato de a pessoa apenas chamar Jesus de Senhor que isto obrigatoriamente vai fazer com que a pessoa o tenha como Senhor. Agora, por que a Bíblia diz que se nós aceitarmos a Jesus como Senhor, nós seremos salvos? Por que a Bíblia não diz se a gente aceitar Jesus como Salvador? Olha que interessante, irmãos. É muito natural você ouvir qualquer pessoa que esteja evangelizando outra chegar para essa pessoa e dizer assim: olha, se você confiar ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. A grande questão, irmãos, que é bom a gente parar, pensar, meditar, o problema é que a maioria de nós lê a palavra, mas não para, não medita. E aí, a gente geralmente vai pelo caminho mais fácil, mais conveniente. Porque receber Jesus como Salvador, todo mundo quer naturalmente, né? Não tem nenhum problema nisso. Mas o problema é que Jesus deixou bem claro a necessidade de a gente obedecer a palavra dele. E por isso mesmo ele disse o quê? Ele disse que se nós não renunciarmos, por exemplo, a nós mesmos, não deixarmos pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, não poderemos jamais entrar no reino dos céus. Ou seja, não poderemos desfrutar o melhor que Jesus já preparou para nós, né? Então, irmãos, é preciso, como nos é dito, em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo deixa bem claro, todo aquele que confessar Jesus, ou seja, admitir que Jesus é Senhor, este será salvo. Então a salvação é exatamente, não só pela boca você falar que Jesus é Senhor, porque Jesus mesmo deixou isso claro, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas a questão principal é receber Jesus como Senhor, aquele que vai te dar ordem, aquele que vai falar com você, aquele que vai dizer como é que você deve fazer ou não fazer, se fazer, se deve fazer ou não, que hora fazer ou não. Então, se a gente não tiver verdadeiramente Jesus como Senhor, nós não podemos ser salvos. E eu não estou me referindo à salvação eterna. Eu estou dizendo ser salvo das necessidades, dos problemas desta vida. Por quê? Porque lá no céu, na verdade, irmãos, nós não precisamos de salvação, vamos dizer assim. Lá não há roubo, não há politicagem suja, lá não há mentira, não há propaganda enganosa, não há loucura que existe aqui nesse mundo. É aqui nesse mundo que você precisa de salvação de uma forma muito especial. Então, irmãos, é preciso receber Jesus como Senhor. Você que gosta, você que sabe, entende a importância da evangelização, lembre disso, é um ótimo detalhe, porque a maioria de nós tem a tendência, vai ser muito fácil todo mundo falar: se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Mas o grande problema é que querer Jesus como Salvador, isso não é o problema. Todo mundo quer. A questão é: será que nós o queremos como Senhor da nossa vida? Aquele que diz o que nós devemos ou não fazer? Porque é a mesma coisa. Tem uma pessoa que eu quero ajudar, mas se essa pessoa ela não respeita a minha forma de ajuda, por exemplo, digamos que eu conheço um determinado lugar, um determinado bairro, eu digo: olha, não passe por esta rua tal hora. A pessoa me ignora, ela vai passar por ali. Você acha que ela será salva daquele problema se ela desobedecer? Aí é que está a grande questão, irmãos. A nossa salvação vem quando nós obedecemos ao que o Senhor Jesus Cristo diz, quando nós temos Ele como Senhor. Ou seja, se Jesus disse que é assim, então é assim, Porque como Salvador todo mundo quer, Então é um detalhezinho que parece nada, mas tem uma grande diferença, irmão, porque quando Jesus faz o seu chamado, ele não faz um chamado maravilhoso do tipo assim: olha, se você me aceitar, eu faço tudo o que você quiser, tudo vai acontecer do seu jeito. Não, o convite de Jesus foi bem radical, do tipo assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. né? Ou seja, e aí vem aquela questão, irmãos, o que você prefere ouvir? Aquilo que te dá muito prazer, aquilo que vai te levantar no sentido de você se autoafirmar, ou você vai querer verdadeiramente ser um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida? Isto vai acontecer se nós verdadeiramente tivermos e recebermos Jesus como Senhor. Amém? E aí nem precisa falar de Salvador, sabe por quê? Porque automaticamente todo aquele que obedecer o Senhor com certeza verá a salvação na sua vida. Amém? Então é importante que a gente entenda isso. E aí Jesus dá uma ordem e aqueles serventes obedecem. Maria sabia disso. E disse, né, para que, em outras palavras, não sigam a mim, siga ao Senhor Jesus. Tudo o que ele disser para vocês, façam. É esse o conselho que nós, assim como Maria, devemos dar para as pessoas. Porque muitas vezes a gente quer ser o salvador na vida das pessoas, mesmo sem querer, muitas vezes, diretamente, né, sem a intenção mais clara. Mas a nossa vontade é ajudar tanto as pessoas que nós esquecemos de levar a quem pode de fato salvar, que é o Senhor Jesus. E ele só pode nos salvar nesse caso se nós obedecermos. Quando eu digo salvar, eu prefiro lembrar muito mais da salvação aqui na terra, né? Porque não que eu ignore a salvação no céu, mas é que a salvação no céu, irmãos, ela se dá desde o momento que a pessoa tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo é selo da promessa, tá? E aí, nesse caso, pela pessoa ter o Espírito Santo, então a pessoa tem a salvação. Agora, a salvação para as coisas desse mundo, para os problemas, para os enganos desse mundo, precisa realmente ter Jesus como Senhor, amém? Embora simplesmente ser salvo neste mundo aqui não é a maior busca que nós devemos ter. A nossa maior busca deve ser agradar o nosso Pai Celestial, ser grato a Ele, honrar ao Senhor, louvar a Ele, né? Reconhecer que sem Ele nada somos e mesmo tendo tudo, nós nada podemos se nós não tivermos Ele de fato na nossa vida. Então Jesus disse e eles obedeceram, enchei-as de águas as talhas e eles encheram totalmente. Olha, esse totalmente é interessante, irmãos. Ou seja, em outras palavras, eles ali, eu acredito que já perceberam que um milagre ia acontecer. E aí eles não se limitaram, né, a fazer na base da preguiça, na base do desinteresse. Não, eles fizeram com excelência. Se você quiser ser mais e mais abençoado, se você quiser ser uma pessoa abençoada de forma intensa, extensa, é preciso, irmãos, a gente obedecer ao Senhor, não simplesmente pela pura obediência, mas obedecer com o coração realmente voltado para Ele. Então, eles obedeceram enchendo ali, né, aqueles vasos totalmente, ou seja, até a boca, né? Versículo 8 nos diz o seguinte: então o Senhor Jesus lhes determinou dizendo, tirem agora, ou seja, peguem agora os vasos e levem ao mestre sala. Eles o fizeram mais uma vez, obedecendo aquilo que a própria Maria disse, faça tudo o que ele, Jesus, vos disser. Amém? Então, também outro detalhe que fica meio escondido, era que os serventes ali, eles estavam trabalhando em conjunto, irmãos. Salmo 133 deixa bem claro, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eles estavam unidos no pensamento, eles estavam unidos na atitude também, amém? Não esqueça disso. Então disse, o Senhor Jesus disse, encham de água as talhas, e eles a encheram totalmente, amém? No 8 diz, e Jesus então ordenou ou determinou, tirem agora e levem ao mestre sala, e eles obedeceram, eles o fizeram. Se você quiser verdadeiramente que Jesus te salve de toda e qualquer tribulação que você quiser e o Senhor tem prometido, Então é preciso ter Jesus Cristo como Senhor e obedecer. Se você vê-se sem força, sem para obedecer, é simples, não precisa se sentir a última das criaturas. Ore, peça ao Senhor: Pai, eu quero ter mais e mais do Teu Espírito. Quero ser obediente, Pai. Quero ser um filho, uma filha obediente a Ti. Quero, Senhor, acima de tudo, agradar a Ti. Quero honrar o Senhor. No livro de... não lembro agora se é Joel, né? Mas é num desses profetas menores ali no Antigo Testamento. Ali o Senhor questiona o seu povo dizendo: se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Né? Aliás, se eu sou o Senhor, onde está a minha obediência? E se eu sou o Pai, onde está a minha honra ou o meu respeito? Então, muito mais do que dizer Senhor, Senhor, é preciso nós obedecermos. E para obedecer, é necessário que a gente se encha do Espírito Santo, busque ao Senhor enquanto podemos achar, para que, nos fortalecendo cada dia mais, tenhamos prazer em dar prazer a Ele, pois a alegria dEle, do Senhor, é a sua força, é a nossa força. Amém? E é nele que você terá todo descanso. Então, que o Senhor te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Descanse no Senhor, creia nele, obedeça a Ele. Ore ao Pai, peça ao Senhor, né? E Ele vai te atender, em nome de Jesus.
Recaio de novo em tuas mãos, oh, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Acharei conforto em teu amor. Recaio de novo em tua.